No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Reportagem especial.
Como conciliar o papel de mãe com a produção científica? A tentativa de levar as duas funções acaba prejudicando a trajetória acadêmica de muitas pesquisadoras. É o que você confere agora na segunda reportagem da série Lugar de Mulher na Ciência. A produção é de Maria Dulce Miranda.
Lugar de Mulher na Ciência.
De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, as mulheres já alcançaram paridade nos níveis de bacharelado e mestrado e representam 53% dos graduados. Mas no nível de doutorado ainda é preciso fazer um trabalho de equidade de gênero, uma vez que elas caem abaixo da paridade para 43%. Um dos obstáculos é que numa sociedade em que fica a cargo das mulheres a criação e o cuidado dos filhos, fica difícil conciliar a carreira e a família. No caso das cientistas, a leitura e produção de artigos acadêmicos, a atividade no laboratório e até a disponibilidade para realizar pesquisas fora de sua instituição acabam ficando em segundo plano para que elas possam priorizar a família. Por conta disso, muitas acabam tendo que fazer uma escolha. A professora de Economia da Federal Fluminense e autora do livro Pioneiras na Ciência, Ildete Pereira de Melo, conta que, historicamente, as pesquisadoras de sucesso são solteiras.
Boa parte delas, que privilegia uma carreira científica exitosa, são solteiras. Você pega, mesmo nas minhas pioneiras, tinha um número enorme de mulheres solteiras, tá? Que nunca casaram. Então, porque o casamento e a família são encargos femininos, e isso essa congeminação das coisas faz com que a tua carreira não se concilie com as questões com as exigências que a família coloca.
Para as casadas, o desenvolvimento de pesquisas acaba sendo deixado de lado. A professora da Federal do Rio Grande do Sul, ganhadora do Prêmio L'Oréal Unesco para Mulheres na Ciência em 2013 e única diretora da Academia Brasileira de Ciências, Márcia Barbosa, destaca que cuidar dos filhos acaba por prendê-las em uma instituição, o que prejudica a carreira de cientista.
Um dos grandes obstáculos é conciliar a maternidade com a carreira. Então, muitas delas, na sua trajetória, quando tem um filho, para de trabalhar por um ano, voltar para a carreira se torna difícil. Um segundo obstáculo é o problema de dois corpos. Muitos cientistas são casais. E as mulheres, por que na nossa sociedade elas administram mais o lar do que os homens, elas têm uma dificuldade dessa mobilidade. Tá? Então, na trajetória dessas mulheres fica muito claro como elas tiveram uma carreira prejudicada pelo fato de não poderem se mover tanto quanto os homens podem se mover.
O ponto alto da interrupção da carreira por conta da família é durante a licença maternidade. Atualmente, as professoras têm direito a se ausentar da atividade científica entre 4 e 6 meses quando dão à luz ou no caso de adoção. A questão é que durante esse tempo o número de publicações cai. E quando a pesquisadora retorna às atividades, ela pode encontrar dificuldades de retomada, já que a obtenção de novos financiamentos leva em conta a produção anterior. A secretária-geral da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Cláudia Mazini Dávila Levi, acredita que as agências de fomento deveriam levar em conta o motivo do afastamento da pesquisadora.
Você não tem uma opção, quando você submete um projeto, dizer houve alguma interrupção importante do seu ciclo de produção acadêmica para justificar algum período de baixa produtividade, etc. Você não tem isso. Nenhum campo que você submete um projeto, isso aparece. Você vai para financiamentos na comunidade europeia, por exemplo, tem lá textualmente, por favor, informe se houve algum fato importante ao longo da carreira científica que deve ser considerado na avaliação. E fica muito mais justo, tanto com quem se afasta para ser mãe, com quem eventualmente tem algum problema de saúde na família ou com a própria pessoa.
No caso das estudantes de pós-graduação, o direito à licença maternidade é relativamente novo. Somente em 2014, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, aprovaram resolução que dá direito às mestrandas, doutorandas e pós-doutorandas ao afastamento por conta da maternidade. Analista de Ciência e Tecnologia do CNPq, integrante do programa Mulheres na Ciência do Conselho, Bettina Stefanello, explica que a pesquisa das pós-graduandas não fica prejudicada pela licença, já que elas ganham um tempo a mais para a conclusão das pesquisas, assim como nos casos das bolsistas de produtividade.
As mulheres até pouco tempo tinham bolsa de mestrado, doutorado, e quando engravidavam, elas não tinham uma prorrogação da bolsa, e que no final das contas é o apoio para a formação do cientista. As bolsistas, nesse caso, elas ganham mais um ano de prorrogação. Então é um pouco um tempo para recuperar esse intervalo que realmente cai sim a publicação, principalmente em áreas que precisam ir para o laboratório ou a campo, né?
Para a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Vanessa Brandão, o problema das pesquisadoras é bem mais estrutural.
Não é só no Brasil, isso é uma coisa global, já vi estudos nesse sentido, que o que a gente tem que começar a pensar não é que a gente vai conseguir que a mulher deixe de ser menos produtiva em função da licença maternidade, do retorno da licença maternidade, porque isso não vai acontecer. Ela realmente precisa pôr o esforço em outros lugares, mas existem outros modos de a gente tratar isso. Existem países do mundo que têm política de incluir o homem mais nesse momento para dividir, compartilhar com a mulher. O que eu acho que, por exemplo, é um caminho.
Um decreto de maio desse ano instituiu a licença paternidade para servidores públicos para 20 dias. A medida também vale para os funcionários das empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã. Repórter Maria Dulce Miranda.
Amanhã, na terceira e última reportagem da série Lugar de Mulher na Ciência, como casos de assédio moral e sexual prejudicam a carreira das pesquisadoras.
Ciência e tecnologia.
Resultado de nova pesquisa sobre a fosfoetanolamina mostra que a substância foi capaz de reduzir a massa tumoral de camundongos com melanoma, mas o efeito foi menor que o da ciclofosfamida, já usada como quimioterapia contra o câncer. O teste foi feito na Universidade Federal do Ceará. Cada grupo de camundongos infectado recebeu uma estratégia de tratamento. Uns receberam doses de fosfoetanolamina com diferentes miligramas e outros doses da ciclofosfamida. Depois de 16 dias, a dose maior de fosfoetanolamina foi capaz de reduzir o melanoma em 64%. Já a ciclofosfamida reduziu em 93%. O relatório está disponível no site www.mcti.gov.br. Também foram divulgados estudos que abordam o perfil farmacocinético da substância e o desenvolvimento de uma metodologia para a determinação da fosfoetanolamina sintética. Agora vamos a um giro pelo noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
China, primeiro satélite de comunicações quânticas é lançado de centro no deserto de Gobi, com 600 quilos. Equipamento construído pela Universidade de Ciência e Tecnologia da China deve ser uma pedra fundamental no desenvolvimento de uma rede de comunicações global à prova de espionagem e de hackers. Arábia Saudita, pesquisadores da Universidade Rei Abdullah desenvolvem material nanocristalino que gera luz branca a partir de luz azul, com grande velocidade. Essa tecnologia é uma chave para tornar a transferência de dados até 20 vezes mais rápida em relação aos LEDs normais. Dinamarca, na Universidade de Aarhus, trabalho propõe método para quantificar as emissões de metano associadas ao gerenciamento de estrume. Atualmente, como não há forma de medir a liberação do gás, não é possível documentar os efeitos de políticas agrícolas voltadas à redução das emissões de metano. A Austrália, fotossíntese ocorre tanto na semente como nas folhas do trigo, aponta o estudo da Universidade de Queensland. Descoberta pode ajudar a desenvolver métodos que acelerem a produção desses alimentos e até de técnicas que possibilitem a cultura em novas áreas geográficas.
Rola na escola.
Escola tem até 10 de setembro para indicar os professores dos alunos classificados para a segunda fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Passaram para a nova fase 5% dos estudantes de cada instituição, levando em conta aqueles com maior pontuação. Os classificados vão fazer testes discursivos no dia 10 de setembro. Minas foi o segundo estado com o maior número de inscritos, foram quase 2 milhões, representando cerca de 4.600 escolas. Informações em www.obmep.org.br. Estudantes de escolas públicas de ensino podem se inscrever para os cursos gratuitos de qualificação profissional do programa Plug Minas. São 80 vagas para design gráfico e web design, programação web e programação de dispositivos móveis. As inscrições devem ser feitas até o dia 2 de setembro, na rua Desembargador Mário Bastos, 675, bairro Serra. E antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
Aberto o edital de apoio a incubadoras de empresas de base tecnológica, chamada Visa ao Suporte às empresas incubadas para que tenham resultados na geração de novos produtos, processos e serviços. As propostas podem ser enviadas até 12 de setembro. Informações em www.fapemig.br. CNPq e Comissão Nacional de Investigação Científica e Tecnológica do Chile lançam chamada para apoio a projetos de pesquisa na área de envelhecimento populacional, que contribuam para a formulação de políticas públicas. Ao todo, o valor investido é de 1.050.000.000. Interessados em participar devem submeter projetos até o dia 26 de setembro pelo www.cnpq.br. E a última dica de hoje é o 6º Prêmio de Fotografia, Ciência e Arte 2016, que está com inscrições abertas até 28 de outubro. Podem participar estudantes de graduação e pós, docentes e pesquisadores. São duas categorias: imagens produzidas por câmeras fotográficas e imagens produzidas por instrumentos especiais como microscópio, telescópio e raio-x. O valor da premiação é de R$8.000 para o primeiro colocado, R$5.000 para o segundo e para o terceiro, R$2.000. Informações em www.premiofotografia.cnpq.br. Termina aqui esta edição do FMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, edição e coordenação Paulo Quimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.